O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Começa agora pela Central 3, o Esporte Final, um programa que trata o esporte além do resultado.
Podcast Esporte Final no ar, podcast Esporte Final de número 89, 89 semanas, pingando no seu tablet, no seu computador, no seu celular. Você assina o feed ou acompanha as postagens do podcast Esporte Final, tanto no Esporte Final, lá hospedado no Lancinet, quanto em central3.com.br. Eu sou o Paulo Júnior, tem ao meu lado direito Leandro e a mim. Leandro e a mim, duas.
Manda ver.
Programa 89, uma fácil pra você, O artilheiro da Copa América 89.
Romário.
Bebeto, essa era moleza. E outra, hoje eu tive um dia bastante cansativo, acordei às 5h15 e encarei um cachorro agora à tarde e pensei, que dia de cão eu tive. Mas por que dia de cão, se ele tá muito melhor que eu, né?
Eu acho que inclusive vem daí, né? Porque você tem um dia de cão, você não consegue almoçar e você come um cachorro quente.
Nossa. Eu tenho certeza que não vem daí. Bruno Winkler, ele que fundou o fã-clube Chicago Bulls em Goianésia, no Longico 98. Como vai?
E aí, Paulo, como é que vai?
Tranquilo.
Tudo bem. Há cães e cães, né?
Cães ou seres humanos, Bruno Winkler?
Olha, eu prefiro os seres humanos, mas gosto muito dos cães.
Sempre no muro, pra variar. Fábio Chiorino, boa noite, um oferecimento Skype, como vamos?
Boa noite, tudo bem com vocês? Ótimo. Desfrutando o meu penúltimo dia de férias gravando ao lado dos senhores.
Ao lado não, porque o senhor está na cibernética.
Estou ao lado só do Borba Gato nesse momento.
Sensacional. Cachorros ou seres humanos, Chiorino?
Seres humanos.
Assim, sem nem perguntar o porquê, na lata.
Sem justificativa.
Sem justificativa.
Como diria meu filho de 3 anos, porque sim.
Um abraço pro seu filho
agora
também,
agora se me
viu?
Perguntarem, cachorros ou o André, atacante do Corinthians, cachorros?
Ai. Que loucura, pegou pesado.
Senti um trauma recente.
Pegou bastante pesado. O programa de hoje vai falar de futebol, porque aqui é futebol. O nome já diz, né? Futebol, não é outra coisa, é futebol. A gente vai falar das campanhas de Leicester e Atlético de Madrid. Repercutir um pouco a forma com que esses dois times... que não eram, até então, os times mais assistidos, os times mais temidos. Também o Atlético de Madrid não dá para dizer que é uma grande surpresa, porque já vem algumas temporadas com bons resultados. Mas pelo menos enquanto proposta, estilo de jogo, enquanto nível de contratação, não dá para dizer que tem a mesma repercussão de Barcelona, de Real Madrid, de Bayern de Munique. Bruno Winkler, que tal primeiro vamos à Inglaterra? Já temos alguns dias de título em Leicester, mas você acompanhando a temporada, vamos falar de campo primeiro. O que o time do Leicester você acha que deixa, não vou falar assim de legado, de história, mas o que, que ele te mostrou pensando no campo? Como ele desafiou os gigantes. Nossa. E como esse time, acho que mais do que os jogos contra os grandes, é onde ele encontrou a regularidade de não tropeçar quando o mundo inteiro passou a acompanhá-lo.
A gente, quando estava debatendo o tema para esse podcast, chegamos a esse Leicester, Atlético de Madrid, concluímos que talvez esses times sejam façam em campo um jogo anti-Barcelona, não que sejam anti a instituição Barcelona ou não gostem do que o Barcelona faz, mas reconhecendo a limitação que eles têm, eles fazem um jogo que vai contra o que o Barcelona e a Espanha, desde 2008, meio que colocaram para o mundo do futebol como o modelo a ser seguido. O futebol hoje tem que ser jogado como o Barcelona faz, e a escola Guardiola é a única a ser seguida. Muitos técnicos brasileiros abusaram da referência, querem tentar, dentro das suas limitações, fazer o que o Barcelona faz, e não conseguem, porque não são o Barcelona. E o Leicester e o Atlético de Madrid, o Leicester é o caso agora, joga quase sem a bola o tempo todo, foi a terceira equipe que teve a pior média de posse de bola, troca poucos passes, mas quando tem a bola, faz o que tem que fazer. Faz contra-ataque rápido, chega bem ao ataque, tem atacantes que estão em uma fase... Aí a gente chega no ponto que também tem a fase pessoal de cada jogador, né? O Vardy, o Mahrez, até o Ulloa, a reserva, entrou nesses jogos que o Vardy ficou de fora, fez bem o papel dele. E aí essa conjunção toda de fatores fez com que o Leicester conseguisse surpreender na Inglaterra depois de anos sem um campeão inédito. E o Leicester, desde o Nottingham Forest, em 78, não tinha um campeão inédito na Inglaterra. E assim, o time que ano passado escapou do rebaixamento nas últimas rodadas. E entrou nesse ano também fadado a briga contra o rebaixamento.
Leandro, a mim já se falou muito do feito, né? Claro que é um dos maiores da história do futebol, se não o maior. Hora que você lista, né, tudo que envolve um campeonato, dinheiro, mídia, camisa, histórico, contratações, moral com arbitragem, fator casa, público, calor da torcida. Hora que você lista tudo lá, tudo que vai interferir num jogo de futebol e num campeonato, é das histórias mais surpreendentes. Pouquíssimas pessoas, na frieza... de um começo de temporada apostariam que o Leicester seria capaz disso. Mas vamos falar de campo. Que você acha que um time campeão inglês, sendo o terceiro que menos fica com a bola, sendo que é um time que não faz questão de mandar no jogo no ponto de vista de bola, não fica virando de um lado para o outro, vira o jogo, mantém a posse, volta no zagueiro, sai jogando no chão, não tem esses conceitos de bola em posse. Que isso te mostra ou te parece?
Eu acho que se existe um mérito que proporcionou ao Leicester ser campeão, mesmo com um time mais fraco do que os seus principais rivais, esse mérito está no pouco número de gols sofridos, ou vamos, eu acho que é mais adequado a gente falar no número grande de partidas vencidas por pouco, por 1-0, né? E se você tem um time que é frágil, que toma um gol, dois gols todo jogo, o Leicester não vai fazer três, né? O Leicester não tem a força que o Barcelona tem no ataque para em cinco minutos achar quatro jogadas e fazer dois gols. Então você vê que na reta final o Leicester conseguiu muito 1-0. E para você conseguir placares magros, conseguir as vitórias igual o Leicester conseguiu, você precisa ser pragmático, né? Erro zero lá atrás, e para você ter erro zero lá atrás, é importante que você... No caso do Leicester, sem ter grande jogador, você não pode, né? Vai comparar com o Bayern de Munique do Guardiola, ele põe um volante e um meio esquerdo de zagueiro central e quarto zagueiro, e acaba dando certo. No caso do Leicester, você não tem como fazer isso, você tem que optar pelo pragmatismo. E aí, o desafio passa a ser nosso de enxergar a beleza nisso. A gente não vai ver um jogo de muito embora em alguns momentos, né, por exemplo, Leicester e Manchester City foi um jogo bem maluco. Isso vai acontecer no universo de 38 partidas? Sim. Vai acontecer.
E isso não depende também de nenhuma questão técnica, né? Jogo emocionante, maluco, você tem em qualquer nível, em qualquer divisão.
Exatamente. E aí eu devolvo a pergunta para você, Paulo Júnior, para o Chiorini, para o Winkler, para quem está em casa. Um time que tem a bola, mas faz pouco com ela, toca muito de lado, fica 70% do tempo com a bola no pé, mas pouco entra na área, pouco objetivo é. Isso é um time que está atacando ou está defendendo? Porque o Leicester, do jeitinho pragmático dele, tentando fazer jogos com pouco score, sem correr maiores riscos, mas conseguindo chegar na frente o necessário e sendo firme, preciso lá,
eficiente
quando chega no ataque, mas fica pouco com a bola, é um time que defende ou que ataca? Porque é um pensamento a se fazer. Nem sempre o time que está com a bola é o time que está atacando.
Sim.
Né? Pois é. Ainda mais, e nem sempre o time que não tem a bola quer dizer que é um time retranqueiro. Não vejo o Leicester como um time retranqueiro. Não acho que ele vai pegar um time grande e para lá na frente da área esperando o bombardeio e se defendendo e entrando na frente das finalizações. Não acho que é isso. Mas é legal de pensar... isso que você falou, tem uma seleção que é muito exemplo disso, que é a Espanha campeã do mundo, né? Campeã do mundo, atacando pouco o Paraguai, por exemplo, que é uma seleção que em tese, daria espaço para uma seleção mais talentosa jogar, não consegue jogar. É, são times que têm a posse de bola, mas não tem essa espetada, né? Não tem o às vezes não tem o jogador criativo, não tem a jogada que vai ser incisiva para criar chance clara de gol. Chiorino, que tal para você esse estilo do Leicester?
O Leicester tem alguns fenômenos muito importantes. Eu concordo que não é um time defensivo, é um time que joga de forma muito objetiva, e esse pragmatismo que o Yamin falou, para quem viu os jogos do Leicester, eles, quando vão para o gol, vão para concluir, para fazer o gol e não para, enfim, ficar criando jogadinha. É um time que se defende muito bem, e eu lembro um jogo específico já no segundo turno, quando estava empatado, se eu não me engano, e eles jogaram de uma forma que eles não estão acostumados, que é recuar e ficar sendo bombardeado, que foi um jogo contra o Arsenal e no Anfield, que eles perderam o jogo nos acréscimos. E ali eu acho que foi um sinal claro para o Leicester que ele não poderia jogar como um time pequeno, ele precisa jogar com seu pragmatismo, mas jogando para fazer um gol e sair com os três pontos. Outra coisa que eu acho fundamental é, nessa discussão se é feio ou é bonito, os rivais que acusam o Leicester de jogar feio, nenhum jogou bonito, né? Tirando o Tottenham, que talvez tenha sido o clube nessa temporada que tem o futebol minimamente mais vistoso na Premier League, Arsenal oscilou absurdamente, Liverpool oscilou absurdamente, Manchester United jogou um futebol feio, Chelsea foi ridículo. Então, assim, os rivais não podem falar nada, né? E fora dele, muitos jogos do Leicester empolgaram, mesmo não sendo um placar brilhante, elástico. A intensidade desse time do Leicester para fazer o gol, para se recompor rapidamente com um contra-ataque, é um futebol legal para quem gosta, né? A gente já viu alguns outros times, até mesmo no futebol inglês, o próprio Chelsea, campeão de Champions League, jogando muito com essa diferença de um gol e apostando muito no contra-ataque. E a questão do Leicester está sempre na ponta ali da tabela, ou sempre entre os primeiros, o campeonato inteiro no campeonato longo. Fenômenos assim são comuns em campeonatos de mata-mata e tudo mais. Agora, um time conseguir 38 rodadas, está sempre brigando lá na frente e adotando esse pragmatismo como modelo de jogo, é fantástico, é fabuloso. O que é muito incomum em campeonatos de pontos corridos e longos como é a Premier League.
A gente vai chamar um áudio. Jean Oddi, comentarista dos canais ESPN, chegou a escrever nessa semana. Para ele, o feito do Leicester é sim o maior da história do futebol. A gente vai ouvir um primeiro áudio do Jean, que nos ajuda a formar esse programa, a alimentar essa discussão. Vamos ouvi-lo, então.
Pois é, para mim, o feito do Leicester foi realmente o maior feito da história do futebol mundial. Eu não falo isso da boca para fora, não. Eu fui pesquisar outros casos que pudessem ser comparados e não achei em nenhum deles três pontos que são comuns a essa conquista do Leicester, né? O primeiro, ter sido nos pontos corridos, porque acho que, independentemente da fórmula de disputa de campeonato que você prefira, todo mundo concorda que é muito mais fácil um azarão, uma zebra, ganhar um campeonato por mata-mata do que por pontos corridos, onde o time precisa de elenco, precisa de regularidade, né? No caso do Leicester, foram 38 rodadas seguidas aí de regularidade para que o time se consagrasse campeão inglês. O segundo ponto, para mim, é a diferença de investimento entre o Leicester e os outros times com os quais ele disputou esse título inglês, né? O Leicester disputou contra seleções multinacionais. Então, a gente pode citar o Manchester United, pode citar o Chelsea, pode citar o Manchester City, pode citar o Liverpool, são todos times que são seleções mundiais, com muito mais dinheiro do que o Leicester, né, que contrataram jogadores de todos os países, e isso não acontecia na época, por exemplo, que o Nottingham Forest ganhou, que o Derby County ganhou, que o Blackburn ganhou. Então, para mim, essa é uma diferença também marcante. A outra diferença é o fato de que o Leicester ganhou um campeonato sendo um favorito ao rebaixamento. Então não é que era um time que estava disputando aí a sexta colocação, que brigava por um lugar na Liga Europa, não. Era um time que no começo do campeonato era tão cotado a ser campeão como as cotações de apostas que existiam, por exemplo, para que alguém provasse que o Elvis Presley estava vivo. Então, para a gente ter uma noção, né? Era o time um dos favoritos ao rebaixamento, até porque era o quarto time menos valioso desse campeonato inglês. Então esses três pontos para mim são determinantes para que a gente possa cravar que esse foi o maior feito da história do futebol mundial.
Tá, então, Jean Oddi dando seus argumentos sobre o tamanho do feito desse time que, como a gente já vem falando, tem que se falar muito do psicológico, né? Confiança dos jogadores num nível absoluto, vontade de estar participando daquilo, né? Futebol é um lugar muito cheio de vaidade, é difícil também você ver um time de ponta que não tem um jogador em clima de renovação de contrato, de insatisfação com algum patrocinador, e me parece que para acontecer isso que aconteceu com o Leicester, tem que estar os 15, os 18, assim, tinindo do ponto, sim, de vista de confiança e de proposta. E tem uma coisa que acontece de tempo em tempo, não dá para se explicar muito bem como, mas é um time alto astral, né? Assim, quando você não tem o que reclamar, a sua vida fica um pouco mais fácil, né? Eu que sou um ranzinza juramentado, o Leicester passou aí, sei lá, quanto tempo que o mundo tá reparando de fato? 3 meses? 4 meses? Sei lá. Então,
começou quando eles viraram o Natal ali, o Ano Novo, em primeiro.
Então, são 3, 4 meses aí que tá todo mundo olhando pros caras. E que não acontece nada de ruim, assim, né? Do ponto de vista de não tomar uma goleada, não teve um dia que você fala, pô, tudo deu errado. E as coisas começam a dar certo e esporte você depende muito do psicológico, né?
Aí você reúne as histórias dos jogadores. Tem um que esteve na terceira divisão.
Sétima.
E o zagueiro é jamaicano, que também jogou as divisões inferiores com o Wes Morgan, né, capitão. O Ruth, que jogou em times maiores, mas também já tava na fase final da carreira, ele tem motivos para dar aquele último fôlego, e a defesa que conseguiu aí levar o Leicester para ao título, o atacante também, né, que o Vardy, que também tem uma puta história de superação, o Argelino, o Mahrez, que foi o craque do campeonato também, enfim. São histórias, o Claudio Ranieri, técnico que nunca tinha ganhado uma liga nacional, sempre taxado como perdedor, e aí chega, congrega todos esses jogadores, com cada um com suas histórias, e monta um time que é histórico.
Só acho que vale a pena, você falou sobre não ter problemas, né? E o Leicester não tinha problemas, entre outras coisas, porque não é só um time de médio para pequeno, né? É um time... De torcida, de público frio. Não é, por exemplo, o Newcastle, né? Que é um time mais ou menos do mesmo patamar de tabela já há alguns anos, mas que tem uma torcida absolutamente doente, que põe fogo na semana em dia importante na cidade, que fica aquela coisa. O Leicester é uma torcida de boa, tranquila, é um time que pressiona pouco, né?
Não, e é uma torcida que sabe o tamanho do clube e sabe que não daria pra se perdesse o campeonato.
Tava tudo bem, né?
A gente sonhou, mas olha, a gente nunca imaginou que pudesse brigar pelo título alguma vez. E aí chegou nessa condição, a torcida abraçou de uma forma que foi mais um ingrediente para que essa história fosse tão especial como foi.
A gente ainda tem que falar do Atlético de Madrid, a gente vai ouvir mais uma palavrinha aí do Jean Oddi e a gente debate rapidamente esse ponto que ele vai levantar, chama também Fábio Chiorino para falar desse último ponto sobre o Leicester para chegar em Madrid. Vamos então ouvir o Jean.
Em relação a mudar alguma coisa na relação grandes-pequenos, eu acho que não muda muita coisa não. No máximo ele vai ser utilizado como exemplo por muito técnico aí, né, sobre o impossível virar possível e tudo mais, como um exemplo possível para outros times, mas não acho que isso mude não. Nenhuma relação entre grandes e pequenos. Eventualmente a gente pode ter aí um elogio maior ao campeonato inglês, ao futebol inglês, por ter uma distribuição do dinheiro, pelo menos da televisão, mais justa, em relação ao que é, por exemplo, o campeonato espanhol, que é aquela distribuição mais injusta, né? Então, reforça a tese de que quando você tem uma distribuição mais justa, você torna o campeonato mais competitivo. Mas acho que é o máximo de impacto que a conquista do Leicester pode ter nessa relação entre grandes e pequenos aí.
Fábio Chiorino, pensando nessa ideia e pensando na situação, por exemplo, de clubes aqui no Brasileirão como Santa Cruz, como América Mineiro, times que entram numa Série A com chance de título mínima, para não falar zero, como entrou o Leicester na Premier League, o que, que essa história do exemplo pode servir de legal e o que, que também pode ser uma armadilha, para a gente também não ficar pensando que, pô, olha lá, América Mineiro, dá para ser campeão brasileiro, sim, os caras conseguiram.
Eu acho assim, o caso do Leicester é uma exceção da exceção, né? Porque assim, se você pegar um paralelo com o futebol brasileiro, quem que a gente poderia escolher um time aí que surgiu do nada, com uma torcida muito pequena, uma torcida fria e que estava disputando o título nacional e até sul-americano. O São Caetano talvez seja um exemplo mais apropriado brasileiro de um time que surgiu ali, que era um time que não participava de divisões, né? E aí surge ali e brigando de pau a pau para ganhar título nacional e tudo mais, e até Libertadores. Mas ao mesmo tempo mostra, é isso que o Jean falou da divisão, que é uma divisão por mérito e não simplesmente por torcida e apelo publicitário, que é muito importante. Apesar de o futebol inglês ter pouquíssimos campeões inéditos, né? No mínimo você permite que times de médio porte estejam sempre ali disputando o campeonato inglês com alguma tranquilidade, no sentido de serem times competitivos e não simplesmente times que sobem 10. Não é o caso do Brasil com times como o América Mineiro, como o Santa Cruz, que saiu da D para voltar agora, e que depende muito mais de ações próprias, né, em relação à torcida, marketing, os programas de sócio-torcedor, do que das cotas de TV e da própria CBF para poder, um time com uma massa de torcida como Santa Cruz, por exemplo, é sempre muito triste quando está fora de uma primeira divisão. E pelo menos o modelo inglês permite uma questão mais igualitária, no sentido de prever cotas focadas não só na questão do tamanho do time, da cota de TV, mas com a performance do time dentro do campeonato, pelo histórico do time. E é o que o Jean falou, ao contrário da Espanha, que a divisão é uma vergonha, o que torna o trabalho do Atlético de Madrid ainda mais homérico.
E ainda assim, só para registrar, ainda que seja sempre difícil times de menor expressão saírem com um título, na Inglaterra, das grandes ligas, é a liga com o maior número de campeões, né? A gente lembrava outro dia aqui no podcast da Trivela, o Campeonato Português tem duas taças na história que não foram para Porto, Benfica e Sporting, né? Na Espanha também o número de campeões não é tão grande, na Itália não é tão grande. Então a Inglaterra é um país que, talvez pela formatação, pelo número de clubes, pela forma com que se configurou, é um país que ao longo do século XX, muito time foi grande, voltou a ser pequeno, foi grande, voltou a ser pequeno. Não é o caso do Leicester. O Leicester nunca foi grande. Nunca foi...
Liverpool e o Arsenal, que são dois grandes, ficam longuíssimos tempos sem ganhar uma Premier League, né?
Pois é, então é um campeonato que por mais que hoje o dinheiro mande muito, como manda em todo o planeta, ele ainda, historicamente, tem uma variação muito grande. Basta só, quem tiver curiosidade, abra aí uma lista de campeões anos 40, 50, 60, 70, varia muito.
Acho que foi nos anos 60 que foram oito campeões diferentes.
Mas há alguns anos o campeonato inglês é o melhor campeonato nacional do mundo, né?
Acho que é o mais equilibrado, provavelmente, né?
O mais equilibrado, mais competitivo, pelo menos na Europa, com certeza.
O inglês, vocês estão falando?
O inglês.
Perfeito. Eu acho que...
Se você for ver as outras ligas, pegar um campeão inédito nos últimos anos, você não vai lembrar de um campeonato que teve...
Você vai mais longe.
Eu acho que na França o Montpellier foi esse time que foi campeão antes do PSG virar o que virou hoje. Sim. Mas nas grandes ligas o feito do Leicester mostra que é ainda maior, né?
Leandro e Amin, falar de Atlético de Madrid... a gente estava falando como que se decide, o que é bonito, o que é feio, o que é ataque, o que é defesa. Para você, Bayern de Munique e Atlético de Madrid, é esse duelo todo de estilos? Você você bate o olho no jogo e fala, pô, o Bayern quer fazer um jogo ofensivo, bonito, o Atlético de Madrid não quer, ele quer, a proposta dele é, primeiro, atrapalhar as jogadas do lado de lá, depois ele vê que jogada ele vai fazer.
É um jogo de futebol, né? Por isso que você não pode comparar futebol com música. É, quando você vai, quando o Rolling Stones entra no palco, não tem uma outra banda tentando desplugar a guitarra do cara, querendo sabotar o microfone do outro. Futebol é um espetáculo que às vezes é um jogo da velha que às vezes pode dar velha. Muitas vezes dá. Muitas vezes o jogo fica truncado, porque faz parte. Não é só propor, é também anular. Não é só criar, é também sabotar o que o outro tem de criação. Isso é da natureza não só do futebol, de todo esporte que confronta uma pessoa contra outra ou várias pessoas contra outras pessoas. Isso é normal. Posto isso, concluo que não é culpa só de um time nem de outro, e com certeza não é culpa só do time que ganha um confronto, que a gente tenha 180 minutos de futebol difícil. Eu até cheguei a escrever durante o jogo na Alemanha, o jogo de volta entre Bayern e Atlético de Madrid, que já o dia que eu tive, né, que meu filho tiver uma idade para entender as coisas, eu não vou colocá-lo para assistir um jogo totalmente de ataque contra a defesa. E não é porque o jogo é ruim, ou porque o jogo fica feio, ou porque ele não vai ver um lance artístico, porque, sei lá, Thomas Müller é um grande jogador, e o Ribéry faz uma grande jogada, não sei, alguém do Bayern de Munique vai fazer uma jogada de efeito. Mas porque aquilo meio que diz qual é a proposta do futebol. Né? Eu acho que o futebol europeu precisa, essa semifinal, os dois confrontos, precisam ser problematizados, sim. Foi muito ruim, foi muito feio de ver.
Muito previsível, né? Os confrontos nas zonas do campo, a coisa se dá de forma, às vezes, muito previsível.
Exato,
né?
E acho que é um pouco de ponto comum e ponto confortável e fácil demais falar que o Bayern de Munique queria jogo e não jogou também, porque, sabe, um casamento não acaba por causa de uma parte só, sabe, dentro de campo ali. Então o futebol é comunicação, ali tem um time propondo uma coisa, um time propondo outra, e o Bayern de Munique tampouco me emocionou nessa semifinal. A gente não tá falando do, sabe...
Não é um massacre que a bola não entrou.
Não é o Brasil de 70 que, puxa, perdeu pra Romênia, a gente não entende como, sabe? Não é isso.
Eu entendi o jogo, assim, o Bayern, se for ver friamente os números, criou mais chances, finalizou mais, mas não foi... É algo comum pra um time que tem a proposta ofensiva de um técnico que pensa o futebol como o Guardiola pensa. E fez o que se espera dele. O Bayern não é o Barcelona do Guardiola. Tem outros jogadores, não dá pra transportar. A ideia do jogo é a mesma, porque é o mesmo técnico e ele quer que o time troque bola, quer que o time que envolva, quer que os jogadores não guardem a posição, quer que o volante vire zagueiro e vice-versa, enfim. Teve isso. Só que não foi... um jogo que a gente queria assistir, não foi? Porque o Atlético não deixou que o Bayern fosse exatamente que o Bayern... Mas tá aí a beleza do jogo, da modalidade, enfim.
E é o seguinte, né?
O Atlético pensar, o Bayern joga... Tô confundindo os dois, mas... O Bayern joga de um jeito e eu, dentro das minhas limitações, eu não posso deixar que ele jogue do jeito que ele quer, senão eu vou ser massacrado.
E Winkler, o Guardiola no Barcelona corria um risco imenso quando deixava praticamente só Mascherano e Piquet, o Dani Alves era um ponta direito, o Dani Alves até hoje não voltou para marcar, né? Desde o tempo do Barcelona do Guardiola.
Passou com o Guardiola e tá lá esperando a bola.
Tá lá, não voltou ainda. Era um time que corria o risco dessa forma. O time do Bayern de Munique que ele montou, muitas vezes... abre mão de zagueiros, de ofício. É o jeito dele correr risco. O jeito do Simeone correr risco é deixando a bola 70% do tempo com o adversário. Eu não vejo tanta diferença assim entre uma coisa e outra. Tite, né? Foi equilíbrio.
Tem uma coisa aí também que a gente pouco observa e que é mais fácil a gente observar do time que teoricamente é o favorito e que não venceu. Primeiro que eu acho que não tem justiça do Bayern não passar para a final, né? Quem assistiu os jogos viu ali que mesmo que se o Bayern fizesse o gol de pênalti, classificasse, também seria ok e estaria na final com seu mérito. Mas a importância da questão física para times como o Atlético de Madrid é impressionante. porque os caras passam 70% do jogo correndo atrás desses caras, marcando e ainda tem, guardando o gás pro contra-ataque. Então, e aí eu acho que tem isso. Isso vai cansando times como o Bayern, e o Bayern não mostrou um vigor físico comparável ao do Atlético de Madrid, e acho que por isso o Atlético de Madrid triunfou, né? Ao contrário, por exemplo, do Manchester City contra o Real Madrid, que não expôs nenhum momento algum vigor físico ali capaz de fazer um gol e complicar a coisa pro Real Madrid. Então, esse time do Atlético de Madrid, fisicamente, é um absurdo, que de alguma forma lembra muito o que era o Simeone jogando e o que ele propõe pros times dele e tudo mais. Então, é um time que precisa estar na ponta da chuteira ali fisicamente para poder aguentar um jogo desse, um modelo desse, e ir até o final. Porque esses caras aguentam, né? Apesar do Atlético de Madrid até ter jogado, ao meu ver, melhor contra o Barcelona e contra o Bayern, cara, eles tiraram os dois principais favoritos do torneio. E por isso passa boa parte disso pela questão física de os caras adotarem um modelo de jogo mais defensivo, de não posse de bola, mas tá correndo o tempo todo, não 10 caras dentro da área tentando defender.
Só para fazer um lembrete rápido, que esse Atlético de Madrid precede o próprio Cholo Simeone. Esse Atlético de Madrid já tinha sucesso na Copa da UEFA, foi campeão da Copa da UEFA com Agüero e Forlán. Forlán perto
Falcão Garcia.
Teve o Falcão Garcia, teve o Fernando Torres também. Todo mundo nos cascos ali, jogando o fino da bola. O Forlán também era um time que tinha os seus craques lá na frente também. A ordem econômica fez com que eles tivessem que vendê-los e não tiveram reposição à altura. Acharam outro jeito de ser competitivos, estão sendo muito bem, voltaram a decidir Copa da UEFA e agora estão de novo decidindo a Copa dos Campeões. Acho.
Não, e a gente falando do estilo de jogo, tanto o Atlético gosta de ser o azarão, gosta de jogar sem a bola, gosta de ser o time que com 20, 30% de posse de bola. Basta ver que nas oitavas de final o Atlético enfrentou o PSV da Holanda e nesse confronto ele entrou como o favorito. É o Atlético de Madrid, finalista 2 anos contra o PSV, que estava voltando para jogar a Liga dos Campeões. A Holanda, que faz tempo que não faz uma. Times holandeses faz tempo que não fazem campanhas boas na Liga dos Campeões. Então, naquele confronto, o Atlético era o favorito, ele que tinha que propor o jogo. E quando foi ele que teve que propor o jogo, ele não conseguiu criar, não conseguiu. Foram 2-0-0 e a classificação veio nos pênaltis. Contra o Barcelona, a classificação foi mais tranquila do que contra o PSV. Para ficar claro que o Atlético, quando enfrenta cães maiores, para voltar no. Ele se agranda, né?
Porque o jogo dele precisa desse espelho do favorito.
Sim.
E acho que uma coisa que...
É o underdog, né?
Underdog. E acho que uma coisa que advoga contra Barcelona e Bayern de Munique é que ter essa posse de bola, gira, às vezes também acusa falta de criatividade, né?
Também, né?
E assim, eu não vi uma baita enfiada do Barcelona achando um volante passando nas costas da zaga. Então, às vezes, tem chance de gol? Tem, porque tem muito cara que finaliza. Tem cruzamento na área? Tem, porque tem laterais que chegam batendo de primeira, recebem bolas redondas, né? O Messi tá o tempo inteiro servindo pro Daniel Alves cruzar, pro Alba cruzar. Não tô falando que o time não tem qualidade, longe disso, é óbvio, mas assim... Falta um pouco de criatividade também, né? Eu não vejo assim o Ribéry pegar uma bola na meia-lua e pedalar para a perna esquerda. Assim, me parece que também são jogadores que estão um pouco acostumados demais com esse jogo coletivo da superioridade numérica e técnica. E falta criatividade, visto o Douglas Costa não criou nenhuma chance de gol contra o Atlético de Madrid. Para mim... falta um pouco tirar a jogada da cartola, sabe?
Você tem razão, Paulo, e acho que assim, são times que não estão acostumados a estar em desvantagem, né? E por isso, quando tem que adotar, mudar completamente a forma de jogar, porque aquele modelo de posse de bola e ficar mudando bola de lado para o outro não funciona, não sabe muito o que fazer mesmo. E aí você vê, por exemplo, até jogadores como o próprio Neymar do Barcelona, que visivelmente se irrita quando o jogo começa a ficar ruim desse jeito e e fica nervoso e discute com o jogador e bate, toma cartão, porque não sabe o que fazer. Então são jogadores que talvez não tenham esse leque de opções, porque não estão acostumados a jogar, porque jogam em ligas que são muito soberanos, como é o caso do Barcelona, por exemplo, na Espanha, como é o Bayern há 200 anos na Alemanha. Então, quando se vê num estilo muito distinto do seu e que ele tem que fazer uma revolução, o Bayern ainda tentou. O Barcelona, contra o Atlético de Madrid, tipo, foi extremamente injusta a eliminação do Barcelona, pelo que jogou no primeiro jogo, que foi ajudado ainda por uma expulsão que estragou o jogo do Atlético de Madrid, mas no segundo jogo não viu a bola, não viu a bola.
E, aliás, quando perde, o Messi é de uma frieza, né? Quem assiste um jogo que o Barcelona é eliminado e não conhece o Messi, não sabe quem que é, ele passa uma apatia, né? Os minutos vão passando, 40, 41, 42, e vai insistindo naquele mesmo jogo, né? Tabela, no chão, toca, vai na área, ninguém pega a bola e solta um canudo de longe, tentando achar um gol espírita.
Aí aos 40 corre o Piqué pra área, vira centroavante.
Só para não ficar nos exemplos, acho que foi o Paulo Júnior que tuitou ontem durante o jogo do Nacional e Corinthians. A gente pode incluir um exemplo do Nacional de ontem no jogo do Corinthians e o Nacional que ganhou do Palmeiras também em São Paulo, de um modelo disso, de jogar sem a bola com 30, 35%, mas jogando com uma propriedade, com uma que o único desvio de conduta, vamos dizer assim, foi aquele estúpido segundo pênalti que o jogador do Nacional fez. Mas tirando isso, jogaram com controle do jogo a partida inteira num estádio com 45 mil corintianos e em nenhum momento parecia que o Corinthians ia classificar. Então, só para não ficar no Atlético de Madrid e no Leicester e trazer um pouco também, os uruguaios fazem isso já historicamente, como o Paulo Júnior citou. É muita bagagem, né? Jogando Libertadores desse jeito. Mas é um exemplo de como o time assim podem chegar numa final de um campeonato tão difícil como é uma Libertadores, adotando um estilo muito próximo desse que a gente está discutindo.
Teve um artigo no Marca, evidentemente não vou lembrar o nome do espanhol que escreveu, sobre o jogo de ida entre Real Madrid e Manchester City, que foi um não jogo de futebol, né? E que parecia que estava tudo bem para o Manchester City.
Mas estava, né?
E houve quem tenha defendido que era o certo a se fazer mesmo. E aí a gente viu o Nacional fazer o que fez ontem, né, Paulo Júnior? E viu que o Manchester City fez um jogo da volta. Assim, que contribuição... A gente vai discutir o Atlético de Madrid, mas que contribuição o Manchester City, que tem como craque o Agüero, que saiu do Atlético de Madrid, deu para a UEFA, para a Europa, para o mundo do futebol, com essa participação na semifinal, a primeira de sua vida? É zero.
Pertencimento zero, brilho zero, visão de jogo zero, então, conhecimento do que está acontecendo ali no retângulo zero. É de uma inércia assim assustadora.
Fez com o Real Madrid do que o Manchester City, né?
Pois é.
Eu queria ver o Agüero treinado pelo Simeone no Atlético, voltar para o Atlético, porque parece que ele é um espírito muito. Nem parece que é argentino. Sim, o argentino não.
Mas essa frieza generalizada desse futebol mercado que é daria para falar é isso, né?
A gente tá falando do Manchester City, que é talvez ali entre os 5, no máximo 10 times mais ricos da Europa, jogando como franco atirador contra o Real Madrid. É meio vergonhoso, né?
É completamente vergonhoso.
E como assim, será o Manchester City de Guardiola? E aí?
Vamos ver, né?
Como será Guardiola na Premier League? Vai ser uma coisa bem bacana.
Vamos
só para não
arrematar.
Arrematar, tem muita gente que fica agora demonizando o Guardiola. Ah, são 3 anos sem chegar na final da Liga dos Campeões, 3 anos sendo eliminado por espanhóis. O Bayern piorou depois que ele chegou. O time jogou o que o Guardiola gosta de. Colocou para jogar como ele gosta de ver os seus times. Quem vê a Bundesliga sabe como é que o Barcelona. Caramba, o Bayern joga. quem sabe como o Bayern joga. E é como o Guardiola gosta de montar os times dele.
E joga agora... na linhaca também, porque, fala a verdade, 90% dos jogos é ataque contra a defesa.
É um desafio para ele pegar agora um time que não tem a camisa de um Barcelona, não tem a camisa de um Bayern, E aí talvez talvez um time que esteja mais propenso a aceitar que ele seja um pouco mais ousado, fazer diferente.
É, não só... Não...
Você falou aí do psicológico dos jogadores, né? Da questão do Leicester, de estarem fechados e não ter problema. Aí, só uma provocação que eu acho que é válida, apesar de ser culturalmente aceito, né, na Europa, isso, em alguns momentos o Bayern teve ruídos por conta do Guardiola ter fechado com o City, né? E a gente colocar isso para uma realidade brasileira é impossível, né? Porque seria o técnico, talvez, acabasse a carreira do cara aqui. Mas lá é normal, mas ao mesmo tempo teve troca de e-mails do Guardiola com os jogadores, pedindo mais foco dos jogadores, mais empenho na questão física. E ao mesmo tempo, quando teve a parada na virada do ano, o Guardiola foi para a Inglaterra na reunião de planejamento do City e tudo mais. Quer dizer, em algum momento também eu não acho impossível prever que a cabeça dos jogadores do Bayern tem um ruído, uma influência disso, coisa que o Leicester, por exemplo, não teve, porque é difícil você jogar ali sabendo que o cara não vai estar lá, que o cara também não está no mesmo foco que o seu. Então, eu acho que essa crítica, ou pelo menos essa análise, é válida em relação ao Guardiola. A questão de ele deixar de ser um gênio, de ser um cara super, super evoluído tecnicamente, taticamente, mas como treinador, essa questão da mudança dele, ainda mais jogando Champions, com um adversário que poderia ter sido dele durante a Champions, e ainda com essas pequenas rusgas com os jogadores, acho que no mínimo pode ser contestada, e também acho que o Guardiola não é Deus para não ser criticado em relação a coisa nenhuma.
Chiorino, eu tô convencido que a gente gosta muito mais de futebol do que aqueles caras que jogam, e eu tô convencido que tem muito jogador lá no Manchester City que tá, como diria o outro, blá 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 e andando pra eliminação, porque é isso, né? O treinador já tá acertado, tá com a vida ganha, tá lá, né? Eu tô aqui, e assim, camisa, time, grupo sem pertencimento, sem vontade de vencer junto, não vai pra frente. Acho que lamento pelos torcedores do City que tiveram uma temporada aí de ilusão, de uma possível final, um possível título, e tiveram que ver 180 minutos de um grande nada, um absoluto nada. Infelizmente. Vamos para o que foi destaque no Esporte Final?
Destaque.
Começando com Olimpíada, texto da Mariana Lajolo,
Lareira,
do dia 5 de maio, mais conhecido como quinta-feira, também mais bem tratada como hoje. Brasil que quer brilhar no quadro de medalhas, já é top 10 no doping. Mariana Lajolo não poupa críticas ao doping, sempre vem com as pauladas. E é mais uma, hein, Bruno Winkler? O Brasil tá mal na fita na dopagem.
Está aí, assim, gostei do gancho da Mariana. Ela colocou lá, top 10 o Brasil, que é a meta de medalhas. De medalhas. Mas,
muito sagaz, né?
Sagaz. A Lareira Olímpica sempre em cima do lance.
Brasil que já é, o Brasil já é top 10 no esporte, mas o feito não foi atingido em disputas olímpicas, como sonha o Comitê Olímpico Brasileiro. O país ficou em nono lugar na lista dos que mais tiveram casos positivos de doping em 2014. O dado vem da Agência Mundial Antidoping, divulgado no final de abril. O Brasil teve 46 casos positivos, a Rússia, que lidera, 148. Entra lá no Esporte Final e tenha mais detalhes sobre esse número alto, né? Que chama a atenção do esporte brasileiro. Manda!
O Yamin aceitaria fazer um pequeno trecho de percurso da tocha olímpica ou não?
Então, se ele passar na frente da minha casa, eu dou uma volta no quarteirão.
Se passar na frente da minha casa, 50 mil o minuto para eu segurar... Essa...
A tocha que saiu da mão no Nusman no avião, como se fosse um lampião, né?
Aliás, você acredita que é a mesma tocha?
É uma cascata.
Isso é uma cascata.
Pra mim, o Nusman.
É uma cascata.
Pra mim, o Nusman tira o caixinha de isqueiro lá e acende.
Eu tô em crise com o espírito olímpico, então não vou falar mais sobre a tocha.
A liturgia da cerimônia lá na Grécia, com dancinha, todo mundo vestido a caráter, uma coisa meio...
E foram...
Meio maluca.
Né? E chamar Zezé de Camargo em Goiás, né? Tendo Bruno Winkler dando sopa pra carregar pra defender, né? A tocha, não tem cabimento. Por que apenas Senna é lembrado todos os anos? Pergunta Rodrigo Borges no famoso 4 de maio, a grande quarta-feira desta semana que vivemos. Por que Bruno Winkler, Fábio Chiorino? A pergunta é essa. Por que lembramos apenas de Senna?
Então, o Borges trouxe esse tema aí ontem, porque fez 22 anos, né, da morte. E assim, nem é data, não é efeméride, não é data fechada, mas ele sempre lembrado e homenageado. E a conclusão é que o Senna viveu numa época em que ele foi praticamente um ídolo solitário no esporte brasileiro. Ele brilhava todo final de semana e era o cara que levava o nome do Brasil e foi vendido assim para as massas e foi ele foi abraçado pelo grande público assim, e foi uma geração inteira que ficou traumatizada pela morte como ela aconteceu. Então, juntando tudo isso, a morte dele é lembrada todo ano, e de outros grandes atletas, não.
Morreu ao vivo, morreu fazendo o fim que lhe trazia fama, né? E morreu num domingo.
Pois é.
Não é pouca coisa, né? Já pensou?
Eu tava só, esse caso do Senna, eu lembrei hoje eu fui, visitei uma biblioteca.
Opa! Que coisa bonita, hein, querido?
O acervo histórico da revista Veja, e lá em 81, fui no meu ano de nascimento pra ver, e tinha uma capa do Piquet, que até tirei uma foto depois pra mandar para os amigos. E dizia, né, de o Piquet começou bem a temporada e que era já favorito ao título, mas como é uma diferença de até na parte do marketing, né, como o Piquet não foi e como o Senna foi explorado como um produto também, né? Então, e isso torna a coisa maior também na questão do ícone esportivo, idolatria e tudo mais. Além de estar todo domingo ali ao vivo na TV, pela Globo, o Senna foi muito explorado por marcas, né? Eu lembro aí de Banco Nacional, a própria McLaren com seus patrocinadores que exploravam o Senna participando muito de programas de televisão e tudo mais. E como também isso evidencia um ícone esportivo e como a morte dele se torna, parece, mais até impactante para o público por ele representar não só uma lenda do esporte, mas como uma personalidade, né? E coisa que o Piquet talvez nunca tenha atingido, além da sua grande capacidade como piloto, mas como produto não atingiu esse status.
Né? Para a gente fechar, Alexandre Cossenza, em 2 de maio, segunda-feira, a estranha sequência de Roger Federer. É nome de filme, hein? Nome de filme. A estranha sequência de Roger Federer. O que se passa com o tenista Bruno Winkler? Olha a legenda da foto do Cossenza. Suíço disputou apenas 3 torneios nos primeiros 4 meses de 2016. O gancho do texto é que o Federer anunciou na última segunda-feira que não disputará o Masters 1000 de Madrid.
Eu deixo o Cossenza comentar tênis, que é a área dele, ele manja, mas na minha incapacidade ou capacidade de julgar, acho que o tempo passa, né? Federer dura há bastante tempo, é o maior de todos os tempos, mas tá chegando, a gente já falou tanto disso aqui, mas talvez as dores físicas estejam chegando para ele, não sei.
Tá acabando a carreira, Fábio Chiorino, para a gente fechar o seu pitaco aí sobre o Federer?
O Roger Federer sempre foi um tenista, apesar de ser extremamente vitorioso, um cara que é muito centrado, muito equilibrado, né? Não é um cara muito de bravatas, um cara que quer jogar tudo. E talvez seja uma sabedoria dos veteranos, talvez começar a escolher os tipos de torneio que vai disputar para poder continuar no circuito competindo num nível aceitável, né? Não adianta querer disputar. Eu lembro de alguns jogadores, talvez como Leighton Hewitt, talvez um outro jogador que que já foi primeiro do mundo, mas que insiste em jogar todos os torneios e começa a cair, e aí isso mexe até com a autoestima do cara, o cara não tem tempo de melhorar, de aperfeiçoar a parte física, e talvez, né, enfim, até essa reflexão do Cossens é importante, chegou o momento que o Roger Federer tem que escolher os torneios que vai disputar com intervalos maiores para que ele possa continuar competindo em alto nível.
Conviva ao Cossenza. Leandro Amin, de minha parte, tchau.
Eu lembrei, estranha a sequência de Roger Federer, me lembra que você vai no, comer no restaurante na praia, assim, tem sequência de camarão, já viu isso?
Já vi.
Sequência isso. De frutos do mar. É, qual sequência? Tem que qual dar a escalação, sequência? Tem que pois dar a escalação, é. Né? Tem que pois saber é. Qual, é a, qual é o ponto esquerdo, né? O que, que vem primeiro? Isso influi demais. Valeu, Paulo Júnior.
Valeu. Valeu, Chiorino.
Valeu. Da minha parte, qualquer sequência de camarão na praia é suspeito.
Suspeito.
E estranho.
Você é pontual na sua sagacidade, Fábio Chiorino. Um abraço.
Foi um prazer falar com vocês novamente. Em breve, diretamente dos estúdios da Central 3.
Uhum. Que bom. Bruno Winkler, um prazer inenarrável me comunicar com Vossa Senhoria.
É sempre um prazer inenarrável. Recíproco. O que você diz, eu digo de você.
Um abraço pro Flechinha. E quando eu for presidente do Brasil e a tocha olímpica voltar à sua Goiás, não vai ser o Zezé de Camargo, vai ser você que vai correr aquele Planalto, aquela coisa maravilhosa que é o Centro-Oeste com a tocha. Um abraço para Chico Malta, que tá aqui e tá bravo comigo, que eu tô criticando a tocha olímpica. Chico Malta, um grande admirador, desde Pierre de Coubertin, dos Jogos Olímpicos, do espírito olímpico. É, ele quer falar.
O Coubertin, né? Pierre de Coubertin.
Ele pediu a palavra porque ele não gosta do Pierrão. Fala, Chico Malta.
Não, eu sou admirador desde a época dos atenienses. Né? Bem mais anterior que isso, Dr. Paulo.
Sabe que eu tenho um amigo, Chico, que ele foi pra Grécia? Eu falei, você indica algum rosto? Ele falou, tem um legal em Esparta. Pô, mas não existe mais Esparta.
Ainda existe Esparta?
Pois é, essa foi pois boa, é. Né? Essa foi interessante. Programa Esporte Final, toda quinta-feira às 8 e depois em podcast. Fica aí, assine o feed, que ele pinga, ele vibra no teu celular. A gente volta na semana que vem, até lá, tchau.